Boa noite a todos, a graça, a paz aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 16. Atos dos Apóstolos, o capítulo 16. Hoje à noite eu quero lhes falar sobre um caminho cristão para a felicidade. Qualquer que seja o seu conceito de felicidade, eu me refiro a isto que ansiamos como plenitude, como realização, como satisfação, ou de maneira bem simples, estar de bem com a vida, estar satisfeito com a vida. Qual é o caminho cristão para você viver satisfeito? Ou, na nossa compreensão mais popular, qual é o caminho cristão para você viver feliz? Seria mais ou menos isso. E eu leio o trecho em que Lucas vai narrando na história da igreja essa marcha missionária de Paulo apóstolo até o momento quando Paulo apóstolo chega em Derbe e também na cidade de Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Quando se diz que vivia um discípulo chamado Timóteo, é que Timóteo já era convertido ao evangelho, à fé cristã, que àquela altura do desenvolvimento do movimento de Jesus, já havia chegado naquelas cidades de Derbe e Listra. Então Timóteo já é um cristão. E então Paulo apóstolo encontra Timóteo e sabia que sua mãe, a mãe de Timóteo, era judia, convertida, e seu pai era grego. E os irmãos daquela cidade de Listra e Icônio davam um bom testemunho a respeito de Timóteo. E Paulo, querendo levar Timóteo junto em viagem, fazer com que Timóteo se unisse à sua equipe missionária, Paulo então promove a circuncisão de Timóteo. Circuncida Timóteo por causa da comunidade judaica que vivia naquela região, pois todos sabiam que o pai de Timóteo era grego e apenas a sua mãe era judia. Vamos orar a Deus? Deus nosso Pai, te damos graças pela tua palavra e pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza a toda a tua verdade, como o Senhor tem prometido a nós. É o que te pedimos em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. A Bíblia é um livro que fala não apenas de Deus, mas também fala do ser humano. A Bíblia é um livro que fala não apenas do divino, mas fala do humano, fala do homem. A Bíblia, portanto, é um livro não apenas a respeito de Deus, ou, digamos, um livro de conteúdo teológico, mas é também um livro a respeito do homem. Isto é, um livro de conteúdo antropológico. Isto é, na Bíblia Sagrada nós encontramos a revelação de quem Deus é. Mas também na Bíblia Sagrada nós encontramos a revelação de quem é o homem, ou quem o homem deve ser. Nós caminhamos pela Bíblia Sagrada não apenas em busca do nosso encontro com o divino, do nosso encontro com Deus, mas também caminhamos pela Bíblia Sagrada peregrinando em busca de um encontro com a nossa própria humanidade. Nós nos descobrimos como seres humanos e recebemos revelação a respeito de quem somos e do que estamos destinados a ser, também nas páginas da Bíblia Sagrada. E quando a Bíblia Sagrada começa a descrever este ser humano, o homem, esse bicho homem, o ser humano, a primeira coisa que a Bíblia vai dizer é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isto significa que não há nada no universo mais parecido com Deus do que você e do que eu, do que nós. Nós, seres humanos, somos a expressão máxima do Criador em sua criação. Nós carregamos em nós mesmos conteúdos do ser criador. Nós somos manifestações desse ser divino. Nós carregamos a beleza, nós carregamos a bondade, nós carregamos a justiça, ou como disse Olga Benário, nós vivemos em busca do que é belo, do que é justo e do que é bom. E essa busca do belo, do justo e do bom se justifica pelo fato de que Deus compartilhou conosco o seu próprio caráter ao nos criar a sua semelhança e a sua imagem. É por isso que somos capazes de atos extraordinários de bondade, é por isso que temos capacidades maravilhosas, é por isso que desenvolvemos o mundo como nós o desenvolvemos, é por isso que nós somos tão assustadoramente grandiosos que somos capazes até de nos confundirmos com os deuses ou com o próprio Deus. Na verdade, quando a Bíblia Sagrada vai falar a respeito de quem é o homem, de quem é este ser humano, fala não apenas que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas que de tão profundamente impregnado do divino, este ser humano aspira o próprio lugar do divino. Então a Bíblia Sagrada vai nos descrever como seres pretensiosos. Nós sabemos que há algo mais do que nós, há alguém maior do que nós, e nós não queremos permanecer ou não admitimos esse status ou esse estágio de menor. Nós queremos o lugar maior. Esta é a descrição da Bíblia Sagrada. Nós queremos ser não apenas semelhantes a Deus, nós queremos ser iguais a Deus ou nós queremos ser o próprio Deus. É esta a afirmação do Gênesis que diz que nós pretendemos e fomos pretensiosos na direção de ocupar o lugar de Deus. E é nessa relação de imagem e semelhança de Deus e de pretensão de ocupar o próprio lugar de Deus, isto é, de nós nos afirmarmos como deuses ou como Deus, é que a Bíblia Sagrada vai contar a nossa história. E não obstante o fato de sermos tão extraordinários, porque imagem e semelhança de Deus, a Bíblia Sagrada, quando vai contar a nossa história, conta uma história de conflitos, conta um mundo caótico, conta uma saga de violência, conta de uma realidade de desigualdade, de injustiças, de ofensas, de conflitos os mais profundos, desde aqueles que habitam a nossa interioridade àqueles que estão presentes nas ruas das nossas cidades, nos conflitos entre as nações. A Bíblia Sagrada, quando você lê, é um thriller extraordinário. Tem assassinato, tem adultério, tem traição, Tem os mais extraordinários atos de crueldade estão presentes na Bíblia Sagrada. E mesmo entre aqueles que são considerados os homens de Deus, os homens íntimos de Deus, não presta um. O melhorzinho vende a mãe, mas não entrega, porque ele ainda é imagem e semelhança de Deus. O que a Bíblia Sagrada vai falar é que nós, seres humanos, retratados nesse livro, nós somos seres de absoluto conflito e de absoluto desespero. Nós, por exemplo, somos seres atormentados pela culpa, nós carregamos uma sensação de inadequação no universo, aquela coisa de eu fiz alguma coisa errada, eu deixei de fazer alguma coisa certa, eu estou sempre devendo para alguém, ou talvez no mais profundo nós estamos devendo a nós mesmos, a nossa própria consciência. Nós carregamos essa culpa, mas nós carregamos também um senso de vítimas. Nós nos consideramos vitimados, excluídos por Deus. Deus que nos jogou para fora do paraíso. Nas primeiras páginas da Bíblia, nós somos levados às mais extraordinárias alturas dos céus, mas somos atirados também ao quinto ou aos quintos dos infernos. Porque nós somos chutados para fora da presença de Deus, somos expulsos do paraíso, somos jogados contra a nossa vontade numa terra árida e nós carregamos esse senso de desamor, de abandono, de rejeição. E tudo quanto nós desejamos é alguém que diga para nós e verdadeiramente com um olhar puro, eu te amo. É o que nós desejamos. Esse ditado, por exemplo, que fala antes só do que mal acompanhado, bobagem, mentira. Antes mal acompanhado do que só. Porque não há coisa pior do que a solidão. E uma solidão na nossa sociedade que vem com julgamento moral. Nós fomos, nós os abandonados, nós os excluídos, nós os rejeitados, nós os solitários, nós os mal amados. Na verdade, nós não somos apenas vítimas, nós somos incompetentes. Nós não conseguimos conquistar o amor dos outros. Nós não fomos capazes de gerar simpatia nos outros. Então nós convivemos com essa dupla, desse duplo conflito. Por um lado, nos abandonam, nos rejeitam, nos excluem, nos desamam, mas por outro lado, nos julgam como se nós fôssemos culpados da traição que sofremos ou da exclusão de que somos vítimas. Então imagina como é viver assim. Ter um papai do céu que mandou você embora do paraíso. E por conta do fato de estarmos do lado de fora do paraíso, nós convivemos com uma outra realidade, a memória do paraíso, que é cruel. O que faz de nós seres absolutamente insatisfeitos, porque a melhor das nossas experiências fora do paraíso não se compara à nossa experiência no paraíso. E tudo quanto nós fazemos é atravessar a vida na expectativa do paraíso. E nós cristãos damos a esse paraíso o nome de céu. Nós queremos ir para o céu. Quando nós chegarmos no céu, quando nós estivermos lá, então nós seremos plenamente felizes, plenamente realizados, todos os nossos desejos serão satisfeitos e a felicidade plena sorrirá para nós e nós estaremos diante do divino, o divino que nos expulsou lá daquele primeiro paraíso. Agora ele nos recebe de volta num outro paraíso e nós queremos esse paraíso a todo custo. E tudo quanto nós fazemos aqui, por melhor que seja, e todos os sabores que nós provamos aqui, por melhores que sejam, todas as experiências de prazer que nós temos aqui, por melhores que sejam, elas são efêmeras, isso passa rápido, esse prazer, ele vai embora muito rápido e nós ficamos com aquela sensação de eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, ainda não é tudo, deve ter alguma coisa melhor do que isso, deve ter, e nós vivemos de acumular e substituir. Acumular e substituir, porque as coisas que são novas, elas nos enchem de prazer e satisfação, mas se elas vão ficando velhas, elas vão perdendo a capacidade de nos dar prazer e de nos dar satisfação. Então o que, que a gente faz? A gente troca a coisa, a gente substitui, a gente compra mais uma, a gente joga fora, a gente arruma várias e cada dia sai com uma. Isso, estou falando de saia, de... coisas desse tipo, assim. A gente acumula e substitui. Por quê? Porque a gente convive com essa falta e com essa sensação de que a vida não pode ser só isso. Isso os teólogos vão dizer, os mestres espirituais vão dizer, que é a nossa memória do paraíso. Mais do que isso, nós somos amedrontados. Nós somos amedrontados porque sabemos que o nosso mundo, ele é habitado por forças que têm a capacidade de nos destruir ou de nos alavancar para o bem, de nos amaldiçoar e de nos abençoar. Não importa se essa força tem o nome de chuva, tsunami, furacão, terremoto, vulcão em erupção, se essa força atende pelo nome de câncer, se atende pelo nome de tuberculose, se atende pelo nome de hepatite C, não importa se essa força atende por um nome desse que é associado ao universo natural, ou se essa força, esse poder, atende pelo nome de Exu, de Pombagira, Tranca-Rua, Alá, Yavé, Jesus, demônio, capiroto, Krishna, não, algum nome tem que ter. É o São Francisco de Assis, é o São Francisco de Pádua, mas são forças maiores do que nós. Nós não controlamos e nós ficamos torcendo para que essas forças e esses poderes olhem com simpatia para nós. E desenvolvemos os nossos mecanismos, os mais diversos, na tentativa de manipular essas forças. Nós inventamos músicas, nós amarramos fita no braço, nós penduramos colar no pescoço, nós entregamos dinheiro na igreja, nós subimos escada de joelho, a gente acende vela, mata frango na esquina, a gente faz cada coisa. Por quê? Porque nós sabemos que essas forças, elas podem vir e podem nos fazer o bem, mas elas podem vir nos assombrar e puxar o nosso pé de noite enquanto a gente dorme e aterrorizar a nossa vida e infernizar a nossa vida. Pastor, será que isso é encosto? Pastor, será que isso é o demônio? Pastor, o que será isso? Pastor, é o acaso? O que será isso? Será que foi Deus? E nós vivemos com medo. Nós vivemos com medo. E no mundo, é a nossa situação. Nós estamos longe do paraíso. O Papai do Céu expulsou a gente da presença dele. A gente não tem prazer que nos satisfaça plenamente. A gente fica com medo da assombração. A gente fica com medo da vida. A gente vai vivendo de um jeito assim tão esquisito que a gente começa a se estranhar. A gente começa a se estranhar. Porque agora você é meu rival. Nós competimos uns com os outros. Nós competimos uns com os outros em todos os sentidos. Por exemplo, nós competimos uns com os outros nas questões das posses, né? Você tem inveja de mim, eu tenho inveja de você. Eu não tenho muita inveja de você, até para falar eu engasguei. Mas, assim, eu não tenho esses pecados, assim. Vocês são invejosos, vocês cobiçam, vocês querem as coisas dos outros. E, na verdade, assim... Não estou tão preocupado assim inteiro que você tem, desde que você também não tenha. Eu não preciso necessariamente ter o que você tem. Só o fato de você não ter já resolve bastante. Nós competimos pelos melhores lugares na festa, nós competimos pela festa mais badalada, nós competimos pelos seguidores do Twitter, nós competimos pelos comentários no Facebook, quem viu minha foto, quem não viu, e nós competimos, vamos competindo o tempo todo, porque nós nos percebemos agora como rivais. Fora do paraíso, não tem fruta gostosa para todo mundo, então numa terra árida, a pouquinha fruta gostosa que aparece, primeiro eu, depois eu, depois eu, e você se vira cada um com seus problemas. Mais do que isso, nós somos seres dilacerados por dentro. Nós somos seres cindidos. De manhã a gente quer, à tarde a gente não quer mais, à noite a gente volta a querer. E aí alguém vira para a gente e diz assim: afinal de contas, o que, que você quer? Eu falei: esse é o problema, eu não sei o que eu quero. De manhã a gente tem certeza, no meio do dia a gente tem dúvida, e à noite a gente tem convicção de novo. A gente tem mais pergunta do que resposta. A gente desconfia de um montão de coisa, mas no fundo, no fundo, as grandes questões que importam mesmo, a gente tem dúvida. Mal e mal a gente tem certeza de como faz ponte. Agora, questões de amor, questões de vida depois da morte, questões assim de salvação, de inferno, de céu, de Jesus ressuscitou mesmo. Essas coisas todas nos apavoram, porque a gente não sabe explicar direito. E os mistérios da vida vão se multiplicando. E os nossos conflitos de vontade? Que um pudim tem mais poder do que nós. Somos humilhados por um pedaço de torta de morango. Nós somos assim. Nós somos carentes, medrosos, culpados, atormentados, pretensiosos, competitivos. Nós somos imprevisíveis. E no meio dessa confusão toda do lado de fora do paraíso, a gente tenta desesperadamente colocar o mundo em ordem, colocar a nossa vida em ordem, encontrar essa tal dessa felicidade. E essa tal dessa felicidade é alguma coisa muito pessoal, muito particular, muito íntima, muito assim de cada um, sabe? De cada um. Cada um tem a sua definição de felicidade, tem aquilo que lhe faz feliz. E cada um correndo atrás da sua própria felicidade. E nessa correria, a Bíblia Sagrada vai dizer que nós somos maus. Nós somos maus. Nós somos terríveis. Quase assim, diabos. Somos maus. Porque a gente tenta resolver de um jeito legal. Se não resolver do jeito legal, a gente resolve do jeito não legal. A gente tenta resolver na conversa. Se não resolve, a gente resolve na mão mesmo. A gente tenta comprar, a gente tenta seduzir. Se a gente não consegue seduzir nem comprar, e se não consegue juntar dinheiro para comprar, a gente rouba. E quem quer impedir a gente de roubar, a gente mata. E não precisa ser muita coisa não. Pode ser um par de tênis, pode ser um cachimbinho para fumar o crack. Pode ser inclusive uma pedrinha pequenininha de crack, mas muito pequenininha mesmo. A gente mata por causa dessa pedrinha. Pode ser pelo petróleo do Oriente Médio, mas pode ser também por um iPad. Um iPod. A gente é assim. A gente toma o que é dos outros. A gente mente. A gente trai. A gente rejeita. A gente abandona. A gente tem a coragem de olhar no olho do outro e dizer assim: você não me faz mais feliz, vaza, área. Eu tenho direito a ser feliz, eu só tenho uma vida, eu tenho direito a ser feliz. Nós somos assim. Quando você olha as páginas da Bíblia Sagrada, nós somos mais ou menos assim, pelo menos é como eu vejo, nós somos um cavalo selvagem, inteligentíssimo, poderosíssimo, mas em conflito, com raiva de Deus e com raiva do mundo, e desencontrado, e nós somos esse bicho que pula para tudo que é lado, e, ou nós somos assim uma besta fera dentro de uma jaula, se batendo, querendo abrir a porta da jaula, e aparece alguém na nossa frente, e a gente derruba, e bate, chuta, e a gente, nós somos essa potência, ao mesmo tempo bela, capaz, maravilhosa, mas altamente destrutiva, perigosa. Nós somos isso. E alguma coisa tem que se opor a nós para segurar isso tudo assim que existe dentro da gente. Ou vocês acham assim que eu exagerei na hora de descrever assim a gente? Ah, pastor, nós não somos assim, então não, te conheço, jacaré. Alguma coisa tem que fazer a gente parar. E na Bíblia Sagrada, se eu perguntar para você assim, quem é que faz a gente parar? O que é que faz a gente parar? O que é que nos... Se é que eu posso dizer isso assim, o que é que consegue nos domar? Aí você responderia assim: Deus. Amém. É Deus. É Deus. Mas assim, na prática mesmo, como é que a gente consegue se olhar no espelho e quando eu me olho no espelho, eu falo assim para mim de manhã: Ed, você é uma pessoa que tem uma capacidade extraordinária, tem vigor físico, você pode fazer coisas muito lindas e muito boas no mundo, mas você tem uma fome, não tem? Eu digo: tenho. Você me conhece, hein? Você me conhece. E essa fome que você tem assim, ela grita, não grita? Eu digo: grita. Então você não pode, e isso daí vai transformar você num bicho, que se você bobear, esse Ed que está aí dentro, ele vai sair e ele vai causar um estrago tremendo. Você tem que botar rédea nesse cara. Eu digo assim: Jesus, me ajuda, Jesus. E Jesus fala assim: eu te ajudo. A você não ser o bicho, eu te ajudo você ser humano, a você ser gente, a você viver não no paradigma da pretensão de ser Deus, mas na serenidade de ser semelhança e imagem de Deus. Você não pode ser Deus, você não é Deus. E não adianta você tentar querer viver como se fosse, porque você não é. Então você tem que dizer para esse pretensioso Deus que mora dentro de você, para ele abaixar a bola. Para você ser aquilo que você é e aquilo que você pode ser. Você quer que eu te ajude? Eu digo: quero, Jesus. E aí ele diz assim: então vem cá. Eu vou te apresentar para algumas pessoas. E essas pessoas vão dizer para você: para. O seu limite é aí. Respeite essas pessoas. Eu falo assim: como é, Jesus? O senhor está falando o que mesmo? Você vai apresentar o Pai e o Espírito Santo agora? Eu falo: não. Eu vou apresentar algumas pessoas para você. Por exemplo, Timóteo, eu vou apresentar para você a comunidade judaica. Eu falo: o que que a comunidade judaica tem a ver com isso, Jesus? Tem muito a ver com isso. Porque eu vou pedir para você fazer uma coisa por causa dessa comunidade aí. Aliás, quero te apresentar Saulo de Tarso, agora é Paulo, apóstolo. Conversa com ele. Aí o Paulo vai conversar com Timóteo. E aí vamos voltar para o texto de Atos 16, que você vai ver que coisa interessante. O Paulo, ele promove a circuncisão de Timóteo. O Paulo promove a circuncisão de Timóteo. E quem era Timóteo? Timóteo era um camarada extraordinário. Era um sujeito favorecido pelas culturas. O pai era grego, a mãe era judia. Ele cresceu num ambiente de influência judaica, mas também de sabedoria grega. Ele vai sendo construído, é um jovem carismático, conhecido, popular, todo mundo dá bom testemunho dele, e todo mundo diz assim para o Paulo, tem um camarada aqui que ele vai ser uma coisa extraordinária, ele vai ser ótimo na sua equipe missionária. Aí o Paulo diz assim, quem é? Eu falei, Timóteo, está aqui, ó, Timóteo, leva com você na sua equipe. Se fosse uma igreja lá, eles vão dizer, esse cara é uma bênção. Timóteo é uma bênção, leva com você. E o Paulo diz assim, vamos embora comigo, Timóteo? Vamos. Só que eu queria te fazer um pedido, qual é? Eu queria pedir para você se circuncidar. Eu falei, como é, ô Timóteo, ô Paulo? É circun o quê? Circuncisão. Você sabe que a comunidade judaica respeita muito, né, os homens circuncidados. Aliás, você sabe, né, Timóteo, que a comunidade judaica, ela não respeita homens não circuncidados. Especialmente judeus não circuncidados. E eu sei que você não foi circuncidado. Seu pai é grego. Sua mãe é judia. Foi circuncidado? Não. Ah, sabia. Então vai ter que circuncidar. E você sabe que circuncisão, assim, quando a pessoa tem até 8 dias de vida, que era o que a Bíblia Sagrada na lei de Moisés dizia, que o menino deveria ser circuncidado até o 8º dia, ou ao 8º dia. Com 8 dias de vida é legal, mas adulto assim a circuncisão, sem anestesia que nós temos hoje, sem o Einstein, o sírio-libanês, nada. Submeter o rapaz à circuncisão, o Timóteo fala assim, mas Paulo, por que mesmo? É porque a comunidade judaica, ela não acredita que um homem não circuncidado faça parte do povo da aliança, do povo do pacto com Yahvé. Aí o Timóteo diz assim, mas você acredita nisso? O Paulo, claro que não, Timóteo. Eu creio que para fazer parte do povo da aliança é a fé em Cristo. Não a circuncisão. E não é a circuncisão física, é a circuncisão do coração. Isso é que faz alguém participar do povo da aliança. Então, Paulo, mas tu tinha que se circuncidar, Timóteo. Mas por quê? Por causa da comunidade. A comunidade não respeitará você. Mas, Paulo, você acha isso necessário diante de Deus? Você acha isso necessário? Não, Timóteo, não é Deus quem está te pedindo isso, sou eu. E a comunidade está te pedindo para você fazer isso. Mas, Paulo, não é necessário. Sim, não é necessário diante de Deus. Se o Timóteo falasse assim, me dá a base bíblica desse negócio aí, não ia ter. Pelo contrário, ia ter base bíblica para não fazer. Porque o Paulo escreve a carta aos Gálatas dizendo exatamente isso, que a circuncisão não tem valor algum. Mas ele pede para o Timóteo se circuncidar. Por quê? Por causa da comunidade. Por respeito à comunidade. Quando o Timóteo diz assim, olha, eu acho que isso não tem nada a ver, mas você acha que tem tudo a ver. Então, porque você acha que tem tudo a ver, eu vou me submeter a isso que eu acho que não tem nada a ver. E por que é que eu vou me submeter a isso que eu acho que não tem nada a ver? É porque eu me importo com você. E eu não quero que uma coisa que eu acho que não tem nada a ver se interponha entre mim e você. Por que é que eu vou permitir que uma coisa que não tem nada a ver se torne uma barreira para o nosso relacionamento? Se não tem nada a ver, então eu faço. Qual o problema de fazer? O problema é que não tem nada a ver. Só que a gente não vive daquilo que tem a ver ou não tem a ver. A gente vive é das nossas relações de amor e de afeto. Porque são essas coisas que têm a ver. E tem tudo a ver, para não dizer que são somente as nossas relações de afeto que têm a ver. O resto é que não tem nada a ver. E é como se Deus estivesse dizendo para nós assim, olha, vocês são bichos com capacidades extraordinárias, vocês têm um potencial para o belo, para o justo e para o bom, só que vocês são selvagens e alguém tem que colocar rédea em vocês. Aí a gente diz assim, Senhor, então a minha vida é tua. Aí Jesus vem e diz assim, então eu vou educar você agora. Aí a gente diz assim, sim, Senhor, então educa. Transforma minha vida. Faz de mim alguém menos egoísta, menos egocêntrico. Transforma esse ser pretensioso de ser Deus em um ser que reflete a tua imagem e que é teu semelhante. Aí Jesus nos toma pela mão e nos leva para a vida em comunidade e diz assim, então eu quero ver, vou colocar você nessa escola, a escola dos relacionamentos pessoais em que você vai ter que fazer coisa que não tem nada a ver, somente porque você se importa com as pessoas. E você vai dizer assim, olha, isso que eu estou fazendo, eu acho que não tem nada a ver. Mas eu sei que isso é importante para você. Então eu vou fazer. Você está me pedindo para abrir mão de uma coisa que eu acho que não tem nada a ver. Mas eu sei que é importante para você, então eu vou abrir mão. E sabe que esse viver, submetendo o nosso senso, os nossos desejos, os nossos sentimentos a outro, é a prova da nossa rendição a Deus. A nossa capacidade de dizer não para nós mesmos, para dizer sim para alguém com quem a gente se importa, e para dizer sim para alguém que a gente sabe que se importa com a gente. Talvez a grande prova da conversão a Jesus é a seguinte, é o quanto você está disposto ou disposta a abrir mão da sua opinião, da sua vontade, daquilo que lhe convém, a sair da sua zona de conforto por causa das pessoas. Quantas são as pessoas que tiram você da zona de conforto e quantas são aquelas pessoas que, se você precisar sair da sua zona de conforto para continuar com elas, você prefere ignorá-las, atropelá-las ou deletá-las da sua vida? Quantas são? Em outras palavras, você é um bicho domado em quantas relações? Nós que somos educados a vivermos como bichos selvagens, a gente usa essa expressão, a gente tem que matar um leão por dia. A gente é treinado a matar leão, e aí a gente transforma a esposa em leão, filho em leão, pai em leão, irmão em leão, mãe em leão, filha em leão, mãe, enfim. E sabe o que eu penso? É que essa nossa educação para que esse pretensioso Deus que mora dentro da gente e que nos destrói, morra, seja domado, essa educação acontece não apenas nas grandes decisões das nossas vidas, mas acontecem nas decisões do varejo, do dia a dia, as pequenas coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, um casal que está no sofá, e um dos dois diz assim, estou com uma sede, Que hora para ter sede. É quem é que levanta para buscar o copo? Quem vai buscar água? Você imagina uma conversa do casal assim: deixa que eu vou, não, deixa que eu vou, não, deixa que eu vou, não, deixa que eu vou. Ou uma conversa do casal assim, ó: não, não, das últimas duas vezes você foi, deixa que agora eu vou. Você acha que acontece essa conversa, ou acontece mais ou menos assim: pô, toda vez eu que vou, vê se pelo menos uma vez você vai. Qual você acha que é mais provável dentro de casa? Ah, ô Ed, você vai falar de buscar copo d'água? Não tem nada a ver. Pois é. Por que você não busca? Se não tem nada a ver, se é uma coisa pequena, por que você não faz? O que eu acho muito interessante é isso, assim, o Paulo promove a circuncisão de Timóteo e não tinha nada a ver. Depois ele escreve aos Gálatas e ele dá a base teológica para dizer que o que ele fez não tinha nada a ver, de pedir que o tal do Timóteo se circuncidasse ou se submetesse à circuncisão. Mas ele faz. Por quê? Porque ele sabe que está diante de um cavalo selvagem. Ele está diante de um ser em conflito. Ele está diante de um ser carente, ele está diante de um ser faminto, ele está diante de um ser abandonado, diante de um ser amedrontado, diante de um ser culpado, ele está diante de um vulcão em erupção, e ele diz assim: eu tenho que trazer esse menino para o chão. O Timóteo está no auge da capacidade física, intelectual, do momento da vida dele, sendo escolhido pelo apóstolo Paulo. Daqui a pouco ele está se achando. O Paulo diz assim: baixa, baixa, baixa a bola. E aí submete Timóteo a um capricho de uma comunidade. Um capricho que para a comunidade não era um capricho, era alguma coisa de extrema importância e de extremo significado. Quando eu olho para minha mulher me pedindo alguma coisa e eu penso comigo: não tem nada a ver isso que você está pedindo. Eu sei o que eu estou fazendo, isso é preconceito seu. Exigência sua, exigência... Nossa. Exigência sua, está exagerando, tem nada a ver. Aí eu faço prevalecer o meu posicionamento esclarecido, lúcido, maduro, não é? E eu faço isso uma vez, duas, três, e num determinado momento essa relação vai se comprometendo, se comprometendo. Outro dia o meu amigo falou assim: você já reparou que toda vez que a gente almoça é você que escolhe o restaurante? Eu falei: claro, você é indeciso, eu já decido. Não. Mas eu comecei a pensar, falei: meu Deus, será que eu sou assim mesmo? Aí eu lembrei de um dia que meus filhos falaram assim: pai, você já reparou que no carro a música que todo mundo ouve é a que você quer? Não, bobagem de vocês, não. Nada a ver, né? São as coisas pequenas. Aí passa um tempo, alguém diz assim: fulano é egoísta, fulano é egocêntrico, essa mulher não enxerga ninguém na frente do nariz dela, ela é dominadora. Se a gente disser para ela que não vai almoçar lá domingo, vai ser uma confusão. Então a gente vai com aquela cara de que não quer ir, mas a gente vai. São nos detalhes, entendeu? Quando a gente vai tomando decisões e vai aprendendo a viver, dizendo assim: olha, isso que eu vou fazer é por sua causa. É porque eu me importo com você. É porque eu sei que você se importa comigo. Porque o nosso relacionamento vale mais do que esse capricho. E nós vamos crescendo e vamos nos lapidando um ao outro. E vamos aprendendo a dançar. A dança da comunidade, da amizade, da família. em que um dia um cede, o outro dia o outro cede, em que a gente vai compreendendo prioridades, momentos, fases da vida, e que aquele bicho selvagem que quer tudo para si, ou por medo, ou por maldade, ou por carência, ou por angústia, ou por fome, ou seja lá o que for, aquele bicho selvagem, ele já não é mais tão selvagem, e ele já não é mais um pretenso Deus. Ele é alguém que a gente olha e diz assim: olha, eu vejo a beleza de Cristo em você. Eu vejo o caráter de Cristo em você. Eu vejo a generosidade de Cristo em você. Eu vejo a bondade de Cristo em você. Por isso é que Jesus lava os pés aos seus discípulos. E aquela relação de Jesus lavando os pés dos seus discípulos era uma relação que não tinha absolutamente nada a ver. E o Pedro diz isso categoricamente para Jesus. Na hora em que Jesus está ajoelhado e vai lavar os pés de Pedro, o Pedro diz assim: não, Senhor, os meus pés o Senhor não lava. Ele se denuncia, né? O Senhor lavar os meus pés? Se eu fosse Jesus, ainda bem que não era, eu falaria assim: é? Então por que tu não está lavando o meu? Jesus era o Senhor. Aí ele lava os pés aos seus discípulos. E ele termina em João capítulo 13, versículo 17, dizendo assim: eu, o Senhor, lavei os seus pés. E se vocês viram e entenderam o que eu fiz, façam a mesma coisa e vocês serão felizes. Evangelho segundo São João, capítulo 13, versículo 17. Vocês serão felizes quando vocês começarem a fazer coisas por causa dos outros, em vez de continuarem vivendo em busca de usar os outros para a sua própria satisfação. Eu gostaria que nós terminássemos com uma oração, porque eu não tenho dúvidas de que, de todas as mensagens da Bíblia, a mais profunda é essa. Não necessariamente da maneira como eu lhes apresentei, no vocabulário, com os exemplos ou com a construção que eu fiz, mas a mensagem mais fundamental da Bíblia Sagrada é essa. O nosso caminho de destruição e de infelicidade é o caminho egocêntrico, em que tudo quanto nos importa é a nossa própria satisfação, realização e felicidade. E o caminho da nossa felicidade, conforme a Bíblia Sagrada nos orienta, é um caminho quando nós somos capazes de abrir mão em favor do outro, e isso a gente aprende em comunidade, isso a gente aprende em família. Que coisa extraordinária que a gente está assistindo hoje. Crianças que não sabem dividir, crianças que não sabem calar, crianças que são deuses e deusas da casa, da escola, da vizinhança, e vão crescendo sem que ninguém diga: olha, estamos em comunidade, tem mais alguém aqui, tem o outro. Esses egos absolutos que vão crescendo. A gente não fala em importância da socialização, da gente envolver, socializar. Porque essa é a resposta de Deus para nós. A comunidade vai domando o nosso cavalo selvagem que quer ser Deus. E vai nos ensinando que o caminho cristão da felicidade é servir. É ser capaz de abrir mão dos nossos próprios sensos de realidade, das nossas próprias vontades, desejos e conveniências por causa dos outros. Esse é um grande desafio. Por isso que o convite de Jesus para nós é: você quer vir comigo? Então negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Você realmente vai ser capaz de abrir mão da sua vontade, do seu senso, e me obedecer e fazer por mim, não por você? Essa é a convocação do Evangelho de Jesus para nós. Por isso eu queria pedir que nós terminássemos com uma oração. Que Deus nos visitasse e nós vamos suplicar que Ele quebrante o nosso coração. A começar em mim, quebra corações. A começar em mim, quebra corações. Para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Que o Senhor ouça e responda a nossa oração, que é feita segundo a sua vontade. Amém, amém. Vamos ficar em pé, terminar cantando em oração.